O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Helder Rodrigues na área, está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje eu tô com meu parceiraço, Miguel Santiago. Boa noite, Miguelzão, tudo bem?
Boa noite, Helder, tudo bem sim. Uma boa noite para você também, ouvinte ligado na Universitária FM 107,5. Uma excelente noite para você. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
É isso aí, estamos diretamente dos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do mundo do esporte.
E para você ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. E no Tiro Livre de hoje, confira.
Nos destaques regionais, André Gobo fala sobre o fim de semana do Uberlândia Esporte Clube na sexta rodada do hexagonal final do Mineiro Módulo 2 e a classificação geral do campeonato. Além disso, futsal do Praia Clube pela rodada 16 da Liga Nacional de Futsal.
Já no quadro nacional, a gente traz o restante dos jogos da rodada da Liga Nacional de Futsal, a tabela atualizada do torneio e o giro pela rodada 16 do Brasileirão Série A.
No tradicional giro pelo mundo, Bruno Stocco tem as novidades da Liga das Nações de Vôlei Masculino, a Fórmula 1 com o GP da Hungria e a Copa do Mundo Feminina com a atualização dos resultados e a estreia do nosso Brasilzão.
Já no quadro opinativo dessa semana, o Euler Rodrigues vai soltar o verbo sobre os gringos serem a maioria no comando dos times da Série A. Atestado de falência ou oxigenação de ideias?
Na súmula dessa semana, Vitória Marcelino fala tudo sobre a história da rainha do futebol, Marta.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então, continuem sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Tiro Livre no ar e a gente começa falando do Uberlândia na sexta rodada do hexagonal do Mineiro Módulo 2.
Destaques de Uberlândia e região.
Tá contigo, Andrei. Boa noite.
Toca pra mim que é gol, hein? Boa noite, Miguel. Boa noite, Helder. E uma excelente noite para os ouvintes do Tiro Livre. Atenção, amigo torcedor. O Verdão conseguiu a sua terceira vitória seguida na hexagonal final do Módulo 2. Mas antes de tudo, vamos fazer uma breve retrospectiva para o nosso último programa. O Uberlândia jogou na noite de segunda-feira contra o Boa Esporte, lá em Varginha, e poderia ter saído de lá com o primeiro lugar se vencesse. E não fez feio, viu? Ganhou de 3-1 com um golaço de Aslen no início do primeiro tempo, seguido pelo empate do Boa poucos minutos depois. Mas o Uberlândia, no finalzinho da primeira etapa, voltou à frente do placar em cobrança de falta precisa, para a cabeçada mais precisa ainda de Anderson Magrão. Magrão que na segunda etapa fecharia o placar, num rebote de chute cruzado, marcando o sexto gol no campeonato. Com essa vitória, o Uberlândia tinha virado o líder do campeonato, com 9 pontos. Mas na sexta rodada, o retorno do hexagonal final, com o restante dos jogos já acontecendo antes do jogo de volta contra o Boa, o Uberlândia acabou caindo para terceiro e com a possibilidade de voltar para a liderança. Parque do Sabiá, na manhã bem ensolarada de domingo, começando às 10 horas, o Uberlândia começou a partida jogando bem e com chances claras de gol. E o atacante Kaique marcou o único gol da partida, aos 13 minutos. E que golaço, diga-se de passagem, em um lançamento lá da zaga que quicou em sua frente e, vendo o goleiro do Boa Esporte adiantado, encobriu ele, fazendo a bola descansar tranquila no fundo do gol, 1-0 para o EC. O restante do primeiro tempo ainda foi de um Uberlândia ofensivo e que fez o Boa Esporte se fechar. Mas olha, viu, Miguel, a gente que tava lá já tava torrando em um sol das 10, 11 horas da manhã, os jogadores do Verdão sentiram até mais, reduzindo o ritmo da partida e abrindo margem para a equipe do Boa pressionar e muito, fazendo o goleirão Fabrício fazer alguns milagres para garantir a vitória. Chegou um momento até que o Boa estava fazendo uma linha de 5 atacantes, impressionante. E, como desgraça pouca é bobagem, o árbitro deu 9 minutos de acréscimo e somou ainda mais 2, totalizando 11 minutos em que o torcedor estava com o coração na boca de tanto nervosismo. Mas o Uberlândia segurou as pontas e conseguiu se fechar até o fim, saindo com mais 3 pontos, chegando agora a 12 e superando Itabirito e Betim, que estavam com 11, dormindo tranquilo na liderança da fase final do módulo 2. Agora o time de verde visita Patos de Minas na próxima rodada no duelo contra o RT, no sábado, 3h30 da tarde. Helder, vou falar pra você, dá até pra pregar uma estrada e aproveitar uma pamonha típica de Patos antes da partida no Zama Maciel. Sobre a partida e os gols em casa, o atacante goleador Kaique declarou que sente muito bem no estádio. Né não, amigo? Fala com a gente.
Eu me sinto muito bem jogando aqui no Parque Sabiá, desde o dia que eu cheguei. Foi um coletivo contra o Sub-20, eu já vi campo muito bom, fica fácil de jogar. Fico muito feliz em mais uma vez estar marcando. E esse campeonato é isso aí. Tava até brincando ali com o Silvio sobre isso, é muito difícil esse módulo 2, tá muito difícil. Mas é saber sofrer que, se Deus quiser, a gente vai conseguir nosso objetivo, que é o grande acesso.
Sobre a partida contra o RT, ele conta que será uma partida difícil, mas que irá seguir as orientações do treinador e da comissão técnica.
Vai ser um jogo difícil, é 27 anos que não ganha lá, né? Então a gente vai com esse tabu também para tentar quebrar. E agora é ver o que o professor tem, o analista também, passar para a gente para poder analisar bem. Apesar que a gente já sabe como eles jogam, mas eles perderam uma peça importante, que é o Robinho. E aí a gente vai descansar hoje, mas já pensando no RT, virar a chave e dar trabalhar bem durante a semana para fazer um grande jogo.
Já o goleiro Fabrício segurou como manter a segurança para a próxima partida. Fala aí, Muro.
Da mesma forma, nossa equipe é muito segura defensivamente, tomamos poucos gols e continuar nos organizando aí, consertar alguns erros que tivemos e aprimorar para que na próxima partida possamos errar ainda menos.
E uma questão do clássico contra a equipe de Patos é que o Uberlândia não ganha 27 anos da RT lá no Zama Maciel. Mas o treinador Kleber Gaúcho garante que isso não muda em nada a partida. Fala, professor.
Cara, eu falo que o tabu é muito mais situação de torcedor, de imprensa, porque aqui os atletas são outro, comissão técnica é outra, né? Nós vamos com a mesma determinação, com a mesma disciplina e empenho da nossa equipe para a gente buscar esse resultado lá. Todos os jogos são decisivos e esse é mais um, cara. E assim, se a gente puder quebrar, né, logicamente, esse tabu aí, já tinha um tabu aqui, eu acho que no jogo, quando o RT veio aqui, o Belândia também não ganhava aqui há algum tempo também, parece, né, e lá muito mais. Vamos tentar conciliar, né, um bom jogo, buscar essa vitória e, consequentemente, de quebra, quebrar esse tabu.
Além disso, o jogo foi acompanhado por jogadores do Verdão, do celebrado time de 1979. A entrevista com eles você confere no nosso Instagram, @tirolivreufo.
É, Andrezão, realmente foi um dia muito especial, né, com mais uma vitória do Uberlândia. É, cara, a ver esse desenvolvimento do Uberlândia, terceira vitória seguida, realmente muito importante, principalmente o torcedor, né, que tá meio revoltado, né, com 3 empates, único invicto da competição. E você acompanha lá no nosso Instagram também essa entrevista, muito especial, muito bacana, né? Uma coisa que eu acho importante é homenagear os ídolos enquanto eles têm vida, né? Depois que, infelizmente, falece, né, é importante a homenagem, mas em vida é o ideal. Andrezão, e os outros jogos dessa rodada 6, como é que foi?
Um comentário rápido, eu acho que essa recuperação dos ídolos do passado é importante para manter a tradição de um clube como o Uberlândia, que já é uma marca no futebol nacional.
Com certeza, Andrei, com certeza.
Mas agora vamos para a tabela, porque na parte de cima ela continua bem embolada, viu, Helder? O Itabirito venceu por 2-0 ao RT em casa, enquanto o Betim venceu o Aimorés também em casa, um suado 3-2. A tabela segue com o Uberlândia na liderança, 12 pontos, Betim e Itabirito empatados com 11 pontos, mas com vantagem de gols feitos pela equipe betinense. Já em quarto está o RT com 7 pontos, seguida pelo Boa Esporte com 4 pontos, em quinto, e na lanterna o Aimorés com apenas 3 pontinhos.
É, o campeonato vai afunilando, né, e vai ficando mais difícil a situação dos outros clubes, né? Mas o Uberlândia segue em primeiro lugar. Partindo agora pro futebol de salão, como foi o último jogo do pré-clube na NNF, Andrei?
É, Miguel, já o pré-clube não tá dando tanta glória pro seu torcedor e segue se complicando na LNF, com mais uma derrota, agora em casa, contra o Marreco, por 1-0. O gol da equipe paranaense saiu dos pés de Otanha, num contra-ataque fatal. O Praia Clube cai para a 17ª colocação, fora da zona de classificação, agora com 18 pontos. O próximo jogo do Praia é no domingo, 14h, contra a Soeva, em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Gente, vou ficando por aqui e meu último programa. Depois de mais de 2 anos e meio de casa, agradeço por tudo que vivi por aqui, pela companhia dos meus amigos de bancada, do apoio técnico e também de todos que passaram comigo por essa jornada e também já saíram do projeto. Valeu e até uma próxima.
É isso aí, Andrezão. Eu queria falar aqui ao vivo para todo mundo que está nos ouvindo. Foi uma honra dividir essa bancada com você. Você é um cara do bem, esforçado pra caramba e com certeza tem um futuro brilhante pela frente. Para além de companheiro aí de tiro livre, de programa, tenho orgulho de falar que eu também sou um amigo seu e eu gosto muito de você, da sua pessoa. Te desejo toda a sorte do mundo. Você é um cara 10. E agora bora falar mais de futsal e futebol, né não, Miguelzão?
Destaques nacionais.
É isso aí, Helder. Começando pela rodada 16 da Liga Nacional de Futsal e tudo o que aconteceu nos jogos que já rolaram. Até o momento, tivemos 8 confrontos. O primeiro foi entre Taubaté e Tubarão. Em uma partida muito disputada, o visitante Tubarão encerrou o primeiro tempo ganhando por 2-0. Porém, na segunda etapa, os donos da casa finalmente acordaram para tentar buscar o placar. No entanto, só conseguiram garantir um pontinho dentro de casa com empate em 3-3. Tivemos também o confronto entre Jaraguá e Açueva. E em um jogo laicá a todo momento, o placar final foi de 2-2, com direito a gol no finalzinho do visitante Açueva, garantindo pelo menos um ponto para voltar para casa. Já na partida entre Umuarama e Blumenau, vimos um jogo muito focado defensivamente das duas equipes, com praticamente nenhum erro defensivo de ambas as equipes. Com isso, o resultado não poderia ser outro. 0-0 no placar e os dois seguem fora da zona de classificação para os playoffs. Na rodada dos empates da LNF, não seria diferente no confronto entre Atlântico e Magnus. Dessa vez, em um jogo mais aberto, com vários gols, tivemos um show dentro do Caldeirão do Galo. A partida, que foi muito disputada pelos dois times durante os 40 minutos corridos, terminou com um placar de 4-4. Mas tenho certeza que quem assistiu não se arrependeu pelo tamanho da entrega das duas equipes. E para variar um pouco, tivemos uma vitória. Cascavel venceu o time do Pato por 5-3, confirmando o favoritismo no Clássico Paranaense. Com a vitória, o Cascavel Futsal chega aos 31 pontos, abrindo 2 de vantagem para o quinto colocado. Voltando à rotina, para finalizar os confrontos da 16ª rodada até o momento, tivemos mais 2 empates. Em outro jogo muito bom, o Joinville recebeu o Minas. Mas quem propôs o jogo foi o visitante, que chegou a abrir 4-1, mas não conseguiu segurar até o final e tomou empate, placar final 4-4. Já na capital federal, o Brasília recebeu o Sport Futuro, que surpreendeu os donos de casa abrindo o placar logo de cara. No entanto, a partida foi muito acirrada, com gols intercalados. E o placar final terminou em 2-2, mais um empate.
E como é que tá a tabela da Liga até o momento, Miguelzão?
Olha, vamos lá. Com os jogos que rolaram até o momento, o G16 da tabela da Liga Nacional de Futsal ficou da seguinte maneira. Magnus em primeiro com 38 pontos, Joinville em segundo com 36, Atlântico em terceiro com 34, Cascavel em quarto com 31, Jaraguá em quinto com 29, Santo André em sexto com 25. Em sétimo, Carlos Barbosa com 23 pontos. Tubarão em oitavo, também com 23. Corinthians em nono, também com 23. E Minas em décimo, com 22. Seguido por Joaçaba em 11º, com 20 pontos. Foz Cataratas, com 20. Açueva, com 20. Pato, com 19. Umuarama, com 19. E Marreco, também com 19. Até a tabela está empatada. Esse é o G16 da Liga até agora. Porém, tem jogos da 16ª rodada que ainda não aconteceram. Entre eles temos Santo André contra Corinthians, que jogaram até agora pouco. Foz Cataratas contra São Lourenço, que jogam agora. Amanhã a gente vai ter Campo Mourão e Carlos Barbosa. E Joaçaba e São José, finalizando essa rodada.
Bacana demais, Miguel. Reta final de competição, mas todo mundo ainda tem chances boas de se classificar entre os 16, né? Visto o Praia aí, que tá coladinho aí em 17º.
É isso aí, Helder. Tem muita coisa pra rolar, tem muito jogo ainda, muita bola ainda em campo. Agora, bora falar de Brasileirão?
Só se for agora, partindo para o nosso querido Brasileirão, vou contar para vocês tudo que rolou na rodada 16. E olha, que tivemos algumas zebras, hein? Começando com o duelo entre Flamengo e América Mineiro, já tivemos a primeira zebra, ó, de cara. Em uma ótima partida do América, que não vinha tendo bons resultados, o time saiu na frente com Felipe Azevedo e segurou o placar durante o jogo todo. até que nos acréscimos, Victor Hugo empatou para o Mengão. 1-1, placar final. Já o Palmeiras recebeu Fortaleza e finalmente conseguiu tirar a zica. Em uma boa e controlada partida, o Verdão venceu por 3-1, depois de 5 jogos sem vencer no Brasileirão, dando um respiro para os torcedores que já não estavam nada felizes. Em confronto direto na parte de baixo da tabela, o Bahia recebeu o Corinthians. Em uma partida difícil de assistir, o placar ficou sem gols, 0-0. Resultado que não favorece nenhum dos lados, já que ambos estão tentando se afastar da zona de rebaixamento. Indo para outra zebra, o Cuiabá venceu o time do São Paulo, que vinha embalado no campeonato, garantindo a primeira vitória contra o time paulista na história. O placar final foi de 2-1 para o Dourado, fazendo o tricolor continuar sem vencer como visitante no campeonato. Já o Grêmio comprovou o favoritismo dentro de casa e venceu o time do Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. O cara da partida foi o estreante Ronald, de apenas 20 anos. Sem o goleador Soares, o volante chamou a responsa e fez o gol da partida. Em outra zebra, o Santos, em má fase, conseguiu arrancar um pontinho do Botafogo, que é líder isolado do campeonato. Porém, tenho certeza que ficou um gostinho de derrota para os santistas, que tomaram 2 gols no final da partida. Com isso, o placar terminou em 2-2 e o Fogão segue isolado no topo da tabela. No confronto entre Bragantino e Internacional, tivemos um jogo bom. Mesmo sem gols, a partida foi bem movimentada, com boas chances para os dois lados. No entanto, ninguém conseguiu balançar as redes. Resultado final, 0-0. E em mais uma zebra, o Goiás, que estava na temida zona de rebaixamento, venceu o Cruzeiro dentro de Independência. Apostando em um jogo fechado, o Goiás conseguiu abrir o placar em um contra-ataque e segurou o resultado até o final do jogo. Com a vitória por 1-0 do visitante, a Raposa teve que ouvir vaias dentro da própria casa. Inclusive, o Cruzeiro é um caso curioso, né? Tipo Robin Hood, tira dos grandes e dá pros pequenos. É uma coisa interessantíssima. E já o Vasco segue na má fase e, após a derrota por 2-0 para o Atlético Paranaense, ocupa agora a lanterna do campeonato. Quebrando o tabu, o Atlético venceu pela primeira vez contra a equipe carioca dentro de São Januário, encosta no G4. Para finalizar a 16ª rodada do Brasileirão, ainda temos o jogo entre Coritiba e Fluminense, que está rolando no Couto Pereira agora. Até o momento, o G4 segue com Botafogo isolado em primeiro com 40 pontos, o Grêmio em segundo com 29, Flamengo em terceiro com 28 e o Palmeiras em quarto também com 28. Já na parte de baixo da tabela, a zona da degola, temos o Bahia em 17º com 14 pontos, o Coritiba em 18º com 11 pontos, o América Mineiro em 19º com 10 pontos e na lanterna o Vasco com apenas 9 pontos. E agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo com Liga das Nações de Vôlei Masculina, a Fórmula 1 com o GP da Hungria e a Copa do Mundo Feminina com o Brasilzão estreando.
Destaques Internacionais.
Tá contigo, Bruno Stocco.
Elder, Miguel e todo mundo ligado no tiro livre. Vamos começar pelo vôlei. A Liga das Nações Masculina teve seus jogos da fase final durante a última semana. Depois da fase de grupos, os confrontos já estavam definidos para as quartas de finais. Os Estados Unidos voltaram a figurar entre os melhores, batendo a França, a melhor seleção dos últimos anos, sendo inclusive os atuais campeões olímpicos, enquanto os norte-americanos não chegaram nem às semifinais. Com o tie-break disputado, a partida mais acirrada da competição terminou em 3-2 e a França foi eliminada. Já a Itália, outra forte equipe, conseguiu passar tranquilamente do bronze olímpico dos argentinos por 3-0. A terceira partida das quartas mostrou por que o Japão não pode mais ser considerado um azarão. Os asiáticos conseguiram uma sonora vitória de 3-0 sobre a Eslovênia, os penúltimos campeões europeus. A base japonesa é sólida há muito tempo e hoje os resultados estão sendo colhidos. E chegando na vez do Brasil, ele teve que enfrentar a fortíssima Polônia. A partida resultou em uma derrota canarinha por 3-0. A crise no vôlei masculino não é de agora. Porém, há tempos não se viu o Brasil fora de uma semifinal internacional. Ainda mais com uma derrota dessa forma. A base não vem muito bem e conflitos internos na CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, com o Comitê Olímpico, estão abalando ainda mais a frágil seleção. A Polônia, que não tem nada a ver com isso, garantiu a vaga na semis e teve que ralar para passar do Japão. Saíram perdendo por 1-0. E venceram os dois sets seguintes por diferença mínima de 2 pontos. No fim, a classificação veio a muito custo com 3-1. E os norte-americanos voltaram de vez. eles estavam embalados com a vitória sobre a França e conseguiram passar da Itália com um bom 3-0. O time europeu não conseguiu nem fazer 20 pontos no mesmo set durante essa partida. Um domínio absurdo. E, como eu disse, o Japão vinha forte. E ganhou dos italianos por 3-2, no que foi um dos melhores jogos da competição. Acirrado do começo ao fim, os japoneses abriram 2-0 e viram o empate chegar. Mas não desistiram e ficaram com o bronze na Liga das Nações pela primeira vez. Afinal, não foi tão emocionante quanto esperado. Obviamente, o confronto entre Estados Unidos e Polônia sempre é muito bom. Porém, não foi tão disputado. A Polônia se mostrou um patamar acima do começo ao fim e se sagrou campeã da Liga das Nações pela primeira vez, com um placar de 3-1.
Bom demais, Brunão. Mas eu digo bom pra Polônia, né? Porque o Brasil passou vergonha. É uma coisa assim inaceitável, a gente tem que cobrar mesmo, porque é o nosso nome aí que tá em jogo aí como país, como nação, como esporte, principalmente dessa base do vôlei, né? E como você relatou aí, uma safra já não vem boa, tem conflito interno, então vamos todo mundo pensar no melhor do nosso time. E falando agora de automobilismo, como foi o fim de semana da Fórmula 1, Brunão?
Bom, no GP da Hungria, o Hamilton finalmente conseguiu voltar à pole position depois de meses longe. Porém, o GP foi traiçoeiro e jogou o maior campeão de todos os tempos para trás, na quinta posição, logo no começo. O maior campeão da Fórmula 1 ainda tentou muito e chegou a ficar em quarto lugar, mas longe do pódio de novo. A sorte ficou com Verstappen. O jovem piloto ficou em segundo na largada e, com a derrocada do rival, assumiu a liderança e não largou de jeito nenhum. Mais uma vitória nessa temporada e cada vez mais perto de ganhar novamente a Fórmula 1. O pódio ainda terminou com Lando Norris, outro que aproveitou a queda de Hamilton, e Sérgio Pérez em terceiro lugar. Só que nem tudo foram flores para o alemão Max Verstappen. Na comemoração ao fim da corrida com o tradicional champanhe, Lando Norris bateu no troféu do primeiro lugar, que caiu no chão e se quebrou inteiro. Uma patetada que, confesso, foi engraçada, no meio da alegria dos pilotos.
É, acontece, né? Nas melhores famílias, uma vergonhinha dessa. Quem nunca, né? Quem nunca derrubou um troféu da Fórmula 1?
É, eu com certeza derrubei uns dois aí semana passada aí.
Pois é, normal. Acontece, né? Coisa normal, dia a dia. Mas indo agora lá pra Oceania, a primeira rodada da Copa do Mundo Feminina já começou daquele jeito. Conta tudo pra gente, Brunão.
Bom, a Copa do Mundo Feminina começou na Austrália no início da semana passada. Logo de cara, a Suíça ganhou das Filipinas por 2-0, e a Noruega perdeu pelo placar mínimo, 1-0 para a Nova Zelândia. No grupo B, as donas da casa ganharam por 1-0 da Irlanda, já Canadá e Nigéria ficaram no 0-0. Uma das maiores vitórias desta Copa até aqui foi protagonizada pelo Japão, que ganhou por 5-0 da Zâmbia em partida do grupo C. O outro jogo também teve um placar elástico. A Espanha ganhou por 3-0 da Costa Rica. No grupo D, as favoritas Dinamarca e Inglaterra ganharam seus jogos por 1-0. Azar mesmo foi da China e do Haiti por cair contra essas potências, né? E as estadunidenses fizeram o trabalho de casa. Finalmente ganharam do Vietnã pelo placar de 3-0. A Holanda ganhou de Portugal por 1-0 em partida muito equilibrada. Já pelo grupo G, a Itália ganhou da Argentina por 1-0, enquanto a Suécia e a África do Sul protagonizaram um único jogo em que ambas equipes marcaram e um dos países venceu. O placar foi de 2-1 para as europeias. No último grupo, a Alemanha ganhou por 6-0 contra as marroquinas. E Colômbia e Coreia do Sul se enfrentam hoje, às 11 da noite, pela última partida da primeira rodada da Copa. Nesta manhã, a França não concretizou o favoritismo e terminou em 0-0 contra a Jamaica. Bom pro Brasil, que fez o seu, uma goleada de 4-0 em cima do Panamá. As brasileiras colocaram pressão do início ao fim. A defesa não deu oportunidade nenhuma para as caribenhas e no ataque a seleção foi mortal. Ari Borges abriu o placar de cabeça, chorando de emoção. Ainda no primeiro tempo ela aumentou e dessa vez ela comemorou tranquila. Na volta do intervalo, Bia Zanerato fez o dela depois de uma jogadaça do Brasil. E bela assistência de quem? É claro, né? Da Ari, que dominou o cruzamento de classe excepcional e passou de calcanhar. A Bia só completou. Ela ainda teve tempo de fechar o placar com uma cabeçada no meio das pernas da goleira adversária, cravando um hat-trick e se firmando como artilheira da Copa até aqui. Vale lembrar que ela é apenas a quarta brasileira a marcar um hat-trick em Copas e ainda é a mais jovem e a única que fez isso em sua estreia. E olha, que estreia, viu? 3 gols e 1 assistência. Na comemoração do 3º gol, o peso dela e do Brasil já tinha sumido. Alegria estampada no rosto, língua de fora e fazendo 3 na mão. A rainha Marta ainda chegou a entrar em campo, mas não conseguiu deixar o seu e marcar em 6 copas diferentes. Uma meta incrível que a craque ainda pode alcançar.
Isso mesmo, Brunão. É vitória com V maiúsculo do nosso Brasilzão hoje. As meninas arrasaram realmente. E vou te falar, viu, o joguinho 8 horas da manhã é gostosinho de assistir, viu, cara? Você assiste tomando café. E quanto à meta, né, da nossa rainha Marta, com certeza ela vai marcar nessa Copa do Mundo, aumentar lá o cartel dela lá, botar mais um golzinho. E não sai daí não, viu, ouvinte, porque logo mais a gente vai falar mais de Marta. E, enfim, a rainha do futebol não tem jeito. Seguindo o programa, agora é hora do nosso tradicional opinativo.
Isso mesmo, Helder. E agora, no nosso quadro opinativo dessa semana, vamos chamar Euler Reis para falar sobre a maioria de gringos no comando dos times da Série A.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Boa noite, Euler. E eu já puxo novamente com a provocação lá da escalada. É atestado de falência do futebol brasileiro ou uma oxigenação de ideias?
Boa noite, Helder. Boa noite, Miguel. E uma excelente noite para os ouvintes do Tiro Livre. É isso, moçada. O Brasileirão Série A deste ano continua seguindo a tendência dos últimos anos com uma ampliação da participação de técnicos gringos por aqui nas terras brasileiras. Na última semana, o argentino Eduardo Cudê foi anunciado como novo técnico do Internacional. No mesmo período, chegou também argentino Ramon Dias ao Vasco e o português Bruno Lage no Botafogo. Com isso, pela primeira vez na história, o Brasileirão conta com mais técnicos gringos do que nacionais comandando equipes da Série A. Ao total, já são 11 estrangeiros contra 9 brasileiros. Ao todo, são 7 técnicos vindos de Portugal e 4 vindos das terras irmãs argentinas. E a tendência começou e não parou mais em 2019, com as vindas de Jorge Jesus no Flamengo e Jorge Sampaoli no Santos. Para vocês terem uma ideia, de 2003 a 2018, 16 anos, o total de técnicos estrangeiros que tinha comandado algum clube na Série A era de 17. Já de 2019 a 2023, período de 4 anos, foram 37 gringos rodando por clubes da divisão principal do país. As equipes que atualmente contam com treinadores de fora comandando os destinos do plantel são Bahia, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Goiás, Palmeiras e Vasco. Pois muito bem, a gente vê essa chuva de gringos, principalmente vindos de Portugal, e sempre fica aquela rixa do treinador brasileiro contra o treinador estrangeiro, quem seria desvalorizado ou não, muitas vezes os treinadores brasileiros, claro, defendendo a própria classe, dizem que não, tudo que é de fora é valorizado, o treinador brasileiro está simplesmente sendo escanteado por um preconceito dos próprios clubes, um preconceito da torcida, de achar que tudo que vem de fora é melhor. Bem, na minha opinião, eu acho que essa chuva de treinadores técnicos estrangeiros no Brasil, principalmente os vindos de Portugal, que são 7 ao todo, traz uma renovação de ideias, soma conceitos e dá uma renovada nas estratégias do Brasileirão e agrega em qualidade, porque, sinceramente, eu acho que todo mundo estava meio que cansado da mesmice, que, por exemplo, demitia o técnico hoje e podia vir um Celso Roth, um Abel Braga, enfim, nomes conhecidos que até ficaram um pouco jocosos, com as mesmas técnicas, com os mesmos conceitos, muitas vezes um futebol pobre, feio, sem estratégias renovadas e que simplesmente era o mais do mesmo e resultadista. Claro, o técnico que comanda um time, ele precisa de resultado, não está muito disposto, isso a gente consegue ver em grande parte dos técnicos brasileiros, tirando um ou outro que dá uma renovada nessa estratégia, mas o técnico, em primeiro lugar, está com compromisso com o cargo dele e, portanto, para manter o cargo, ele precisa de resultados. Então, eu acho que essa vinda dos estrangeiros, além de dar essa renovada, força que o próprio técnico brasileiro busque uma melhora, busque um outro conhecimento, busque aplicar uma estratégia nova, busque estudar, busque simplesmente evoluir no pensamento dele, poder absorver o que vem de fora, poder absorver uma nova ideia refrescada e também contribuir, por que não? Porque antes o futebol brasileiro era extremamente admirado no mundo inteiro e os técnicos da Europa pegaram o que tinha de melhor no nosso futebol e aplicaram para lá, enquanto o Brasil abandonou o que tinha de melhor e se rendeu ao resultadismo, muito também culpa dos dirigentes, que simplesmente não dão tempo de trabalho suficiente para que, de fato, alguma ideia prospere. Então, eu não encaro como algo ruim, eu encaro como algo bom, que pode elevar o nível do futebol nacional, torná-lo mais interessante e também forçar uma melhora dos próprios técnicos brasileiros. Gente, por hoje é só, fico por aqui. Até semana que vem, muito obrigado por ouvir mais uma vez, tamo junto.
Valeu demais, Euler, e assim, é uma coisa no mínimo curiosa, né, a gente ter 11 técnicos aí estrangeiros aí entre os 20 da Série A, coisa que nunca tinha acontecido antes, mas trazendo para outros opinativos que a gente teve aqui sobre o Carlo Ancelotti, pro comando da seleção, a gente vê que tá tendo uma carência de ideias, a gente, como país mesmo, para técnicos principalmente, a gente se perdeu em alguma coisa no caminho e deixou de ser referência. E assim, eu acho que é uma coisa positiva a gente procurar aprender, procurar se aprimorar, procurar entender com outras experiências, mas tem que trazer gringo bom, viu? Gringo ruim pode ficar pra lá, né? Não, Miguelzão? O que você acha disso?
É isso aí, eu concordo com o Helder, assina embaixo, tem que trazer, o importante é a qualidade mesmo, né? Então entregando que mal faz, né? Agora, aproveitando o clima de futebol, Copa do Mundo, bora falar dela, a rainha do futebol, a toda poderosa Marta.
Súmula Tiro Livre.
O que falar dessa mulher, Vitória Marcelino? Tem pouca intimidade com a bola, né? Boa noite.
Boa noite, Helder. Boa noite, Miguel. E boníssima noite para vocês, ouvintes aqui do nosso querido Tiro Livre. Olha, eu vou te enganar, não. Essa aqui, quando o assunto é futebol, ela não tem só muita intimidade com a bola, não, mas é majestade em campo. Na súmula dessa semana, vamos aproveitar o clima da torcida verde e amarela pelas nossas mulheres na Copa e, claro, a vitória delas em campo hoje de manhã e tirar um tempinho pra discutir um pouco mais sobre a maior futebolista que esse país já viu. Eleita a melhor jogadora do mundo 6 vezes pela FIFA, a primeira mulher a deixar os seus pés na calçada da fama do Maracanã, ela mesma, a rainha do futebol, Marta. Atualmente, no auge dos seus 37 anos, nascida em 19 de fevereiro de 1986, natural de Dois Riachos, Alagoas, Marta Vieira da Silva teve uma infância humilde, com dificuldades, sempre lutou muito para conquistar seus sonhos. Eu queria jogar nos campinhos de terra batida, mas os meninos não aceitavam. Eu via jogos perto do campo, esperava a bola sair só para ter o prazer de correr e chutar uma bola profissional. Essas são algumas das palavras ditas pela própria jogadora quando se tornou embaixadora da Neoquímica, marca que também dá o nome à arena do seu clube de coração. Alô, Marta, além de pisciana, ela é corintiana igualzinho eu. Bem, mesmo vivendo no país do futebol, na infância, Marta teve que lidar com as outras crianças ignorando seus gols, seus irmãos que a trancavam em casa para tentar afastá-la do esporte, e mesmo que ela se destacasse, ninguém aceitava que uma menina jogasse bola. Quem incentivou seu talento foi o seu professor de ginástica e técnico, Júlio de Freitas, conhecido como Tota. Em Santana do Ipanema, ela disputou na Copa Infantil de Futsal, da Associação Atlética do Banco do Brasil, em um time masculino, mas teve que sair por uma decisão administrativa. Marta começou mesmo a jogar futebol no juvenil do Centro Esportivo Alagoano, até que iniciou sua carreira profissional no Vasco da Gama em 2000, aos 14 anos de idade. Após 3 anos no time, ela foi emprestada ao Santa Cruz, onde jogou por 2 temporadas. Depois, foi negociada para defender o meia da Suécia. Foi por esse clube que ela ficou muito mais conhecida na Europa. E bem, visitando a carreira da jogadora, em 2009 ela anunciou sua transferência para o Los Angeles Soul dos Estados Unidos, onde foi artilheira da Liga Nacional e levou o vice-campeonato. Em agosto do mesmo ano, o Santos anunciou sua contratação breve, por um empréstimo de 3 meses. Mas nesse meio tempo deu para ela disputar e vencer a Copa Libertadores Feminina e a Copa do Brasil. Depois retornou ao time estadunidense. Em 2010, ela foi escolhida para entrar no FC Gold Pride, clube estreante na Liga Norte-Americana na época. Ela retornou à Califórnia e foi artilheira pela segunda vez, sendo protagonista na conquista do título nacional. Marta teve ainda uma segunda passagem breve pelo Santos, mas voltou para o futebol estadunidense com o Western New York Flash e depois para o futebol sueco novamente, acumulando vitórias pelo Tyresö, onde o time foi campeão em 2012 e vice na temporada europeia de 2013-2014. E no Rosengård, quando foi bicampeão da Liga da Suécia em 2014 e 2015. Ao todo, Marta possui 7 títulos nacionais na Suécia. Em abril de 2017, Marta se tornou oficialmente jogadora do Orlando Pride, na Flórida, Estados Unidos, onde permanece até hoje. E bem, naquela época o time era recém-formado, tendo adquirido suas primeiras jogadoras ali em outubro de 2015. Também em 2017, Marta foi uma das incluídas na National Women's Soccer League. Agora, falando sobre a seleção brasileira, a primeira convocação da rainha veio lá na época do Vasco, em 2002. E em 20 anos, Marta disputou o total de 5 Copas do Mundo e 5 edições de Jogos Olímpicos, onde conquistou junto com o time 2 medalhas de prata. Também foi a artilheira premiada pela FIFA na Copa de 2007 e ganhou 2 Pan-Americanos em 2003 e 2007. E para ajudar a ilustrar mais os efeitos da nossa querida camisa 10, de acordo com um portal chamado O Gol, que manja dessas estatísticas de futebol, até julho desse ano, Marta já contabilizou 484 jogos em toda a sua carreira e marcou o total de 293 gols ao longo deles, sendo 119 deles pela nossa querida seleção. Sendo assim, não só a maior artilheira que o nosso canarinho já teve, mas também a maior artilheira de todas as Copas, com um total de 17 gols marcados. Isso contando a feminina e a masculina, tá? E essa conta vai só aumentar, visto que a Copa começou agora. Mas Marta não é só pioneira batendo bola em campo não, hein? Em setembro de 2018, ela foi nomeada embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres, sendo a primeira latino-americana a receber o título. Outra coisa pela qual ela é muito reconhecida é por seu posicionamento político-social em campo. Desde 2018, Marta joga com chuteiras sem patrocínio, como forma de pedir igualdade salarial entre homens e mulheres no futebol e melhorias na modalidade para elas também. E quem não se lembra da Copa de 2019 quando ela jogou de batom escuro? Pois é, na verdade aquilo não teve nada diretamente a ver com algum movimento específico, ela só disse que sempre usa, né? Então por que não usar mesmo que ousando em campo? E o que eu posso dizer dessa atitude é que olhando lá pra trás, pra menininha de 2 riachos que não podia jogar no esporte que amava, porque era coisa de menino, usar batom em campo mesmo sem querer dizer nada já diz tudo. Marta sempre teve que se impor, porque o lugar que ela sempre quis conquistar nunca foi fácil. E como cantou o samba enredo da Inocentes do Belfort Roxo no Carnaval de 2020, Marta do Brasil, chorar no começo para sorrir no fim. Entre outras homenagens e reconhecimentos, Marta também acumula Troféu Bola de Ouro 2018, Prêmio Craque do Brasileirão 2018, eleita uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC de 2016 e é parte do acervo fixo do Museu do Futebol, principalmente desde 2015 com o projeto Visibilidade para o Futebol Feminino. Agora participando de sua última Copa, pelo menos como atleta, pois Marta segue sendo inspiração a todas as mulheres no futebol. E acho que todos nós esperamos que a trajetória dela ajude a trazer muitas outras meninas e mulheres para os campos. Com meu muita boa sorte para todas as nossas brasileiras na Copa, torcendo muito para elas voltarem com a taça para casa, e eu me despeço de você, ouvinte. Muito obrigado por estar conosco nesta noite, eu vou ficando por aqui e quem sabe até a próxima.
Mandou bem demais, Vitória. Realmente, falar de Marta é falar pouco. A gente pode ficar a noite inteira aqui comentando dela. A mulher é um ícone do esporte mundial. E, por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
Para quem tem interesse no mundo dos negócios, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFO promoverá a palestra Os Paradigmas de uma Empresa de Alto Crescimento. Como criar uma startup? No dia 7 de agosto, às 7 horas da noite, no bloco 5S, no Campo Santa Mônica.
A palestrante será Bia Junqueiro, que foi destaque na Forbes Under 30 de 2022 e é sócio da empresa Portão 3.
Para se inscrever, basta acessar o site eventos.uf.br/proex/startup2023/08.
É isso aí, Miguel. E falando de coisa boa ainda, já estão disponíveis as listas das terceiras chamadas dos processos seletivos para preenchimento de vagas ociosas na UFO.
As divulgações estão sendo realizadas no Portal de Serviços de Graduação, PSG, ambiente virtual no qual deverão ser realizadas as solicitações de matrículas dos aprovados.
E não dá bobeira não, os candidatos convocados nas segundas chamadas e que precisam realizar o procedimento têm do período de hoje até as 14h desta quarta-feira para isso. Para todos os detalhes e mais informações, consulte comunica.ufo.br.
Apito final, tiro livre.
Apito final do tiro livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com/tirolivre.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, @tirolivreufo.
Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 999 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597.
Essa edição foi produzida por Elder Rodrigues, Andrei Gobo, Felipe Ponzio, Bruno Stocco, Euler Reis, Vitória Marcelino e Lauren Fonseca. Apresentado por mim, Miguel Santiago, e pelo meu parceiro Elder Rodrigues. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Miguel, e a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
Boa noite, Elder, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.